Nós vamos orar pelo Ricardo. Oswaldo, me abençoe aqui, teu companheiro. Estende nossas mãos, vamos abençoar.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Tua palavra, Senhor, que traz cura. Tua palavra que traz salvação, Senhor, transformação em nossas vidas. Te louvamos, Senhor Jesus, pela vida do Ricardo. Pedimos, Senhor Jesus, que tua graça continue sobre e na vida dele, em nome de Jesus. Senhor, que não haja nenhuma mistura, mas que a tua palavra venha limpa, venha clara, venha, Senhor Deus, com graça, com unção, com poder, Senhor. Em nome de Jesus e tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor, fala conosco através do Ricardo, Senhor. Oramos também para que os nossos corações estejam limpos, Senhor, claro, Senhor, aberto, Senhor, para receber a tua palavra. Também desimpede os ouvidos, nossos ouvidos espirituais, para ouvir a tua palavra. E em nome de Jesus, que a tua palavra venha no nosso coração para trazer mudança e transformação, Senhor. Graça sobre a vida do Ricardo, Senhor. Poder, autoridade, unção, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que a tua palavra encha os nossos corações nessa manhã, Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor, porque tu és a palavra viva e o Senhor habita na vida do Ricardo. Manifesta-te, Senhor, na vida do Ricardo. Manifesta-te através do Ricardo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Santo.
Adoramos também, Senhor. Nesta manhã nós proclamamos, junto com os anciãos, com os 24 seres viventes. Nesta manhã nós te adoramos, Senhor. Recebe o que é teu, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor Jesus. Nós, juntamente com os 24 anciãos, com os 4 seres viventes, nós te adoramos. Recebe Jesus.
E os 4 seres viventes te adoram.
Inunda o coração da noiva. Inunda nesta manhã, Espírito Santo. Enquanto nós aqui nos prostramos, nos quebramos, depositamos nossa coroa diante de ti, aos teus pés, e declaramos: santo tu és. Recebe, Senhor Jesus. Recebe, Senhor Jesus. Pelos séculos dos séculos, recebe a glória. Recebe a honra. Venha o teu reino aqui na terra como nos céus. Nesta manhã nós queremos te adorar como nos céus tu és adorado. aonde os quatro seres viventes tapam os seus olhos, tapam os seus pés e com as outras duas asas voam em santidade diante de Ti. Nós queremos em um som único com os 24 anciãos dizer que Tu és santo, santo. Pai, Tu que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha sobre nós o Teu reino. Faz nesta manhã como se faz nos céus a adoração. Podem vir os anjos, os querubins, os serafins. Nós entramos pelo novo e vivo caminho, que é o sangue do Teu Filho, no santo dos santos. E declaramos que Tu és o santo. Vai recebendo, Tu és o santo. Te adoramos, ministramos a Ti, Tu é o motivo da nossa adoração. Nós estamos aqui é por Tua causa, por isso nós Te adoramos e declaramos que Tu és santo, santo, aleluias ao Teu nome por isto. Oh, Ramara.
Aleluia.
Todo o teu coração nesta manhã, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, que Ele é digno de louvor. Declara ao Senhor, em nome de Jesus, declara. Precioso sangue Tu compraste. Nós somos o fruto deste penoso trabalho. E nesta manhã nos reunimos aqui para dar a Ti a glória, a honra e o louvor. Tu és o centro, Tu és o centro. Que o Teu coração agora, meu amado, meu irmão, minha irmã, vai se enchendo da presença, da santidade, da grandeza do Senhor. Que a tua alma comece a engrandecer este Deus, que teu espírito engrandeça ao único verdadeiro, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que está presente aqui entre nós. Ele em pessoa está entre nós. Fala com teu Deus, fala com teu Senhor. Recebe graça, recebe unção, recebe renovo, recebe libertação sobre a tua vida, recebe o toque do Espírito Santo, recebe o abraço do nosso amigo Jesus, enquanto nós ministramos a Ele toda a glória, toda a honra, porque Ele é o centro, porque Ele é o alvo, porque Ele é o principal, porque Ele é o princípio, porque Ele é o fim. Tu és todo poder. Recebe, Senhor. O coração do teu povo te adora. Nós nos quebrantamos, nós nos humilhamos, nós depositamos a coroa que tem sobre nós aos teus pés. Nós declaramos: Tu és o motivo de estarmos aqui. Tu és quem cura, Tu és quem salva, és Tu quem batiza, és Tu quem liberta. Tu tens o maior interesse em transformar esta nação. Tu és o Deus Todo-Poderoso. A obra é Tua, a noiva é Tua, nós somos Teus. Faz a Tua obra, Senhor. Nós ansiosamente também esperamos pelo momento em que sentaremos contigo à mesa. Esta é uma manhã para proclamarmos quem Tu és: um Deus vivo, um Deus tremendo, um Deus poderoso, um Deus trino, um Deus uno. Espírito Santo amoroso, Espírito Santo querido, Tu que convence do pecado, da justiça e do juízo, faz a obra de Deus. Nós estamos aqui, queremos ser cheios, tocados, repletos, transbordar como rios de águas vivas que fluem do nosso interior. Recebe, portanto, querido, o toque, recebe, minha irmã, a unção, recebe a presença, enquanto nós adoramos aquele, somente aquele, que é digno de toda adoração. Vem dias muito tremendos sobre a face da terra. Vem dias de muita manifestação sobre a vida da igreja. Vem dias de um derramar do Espírito Santo nunca visto antes sobre a vida da igreja. Vem dias de uma manifestação poderosa de Deus na vida de todo aquele que se dispor, de todo aquele que se achegar diante do Senhor. Nós viemos hoje nesse encontro pela manhã e o Espírito Santo é quem conduz todas as coisas, e eu estou percebendo que Ele quer glorificar a pessoa do Senhor Jesus. Nós vivemos dias em que nós temos que nos posicionar, em que nós temos que nos enfileirar, em que nós temos nesses dias nos aparelhar para toda a boa obra que o Senhor nos tem chamado. Os irmãos do louvor fiquem totalmente à vontade, se quiserem sentar, se quiserem continuar ministrando, porque a obra é do Espírito Santo. Sejam totalmente libertos do Espírito, como tem sido, para que se derrame sobre vocês uma unção sobrenatural, poderosa, aonde Deus faz e aonde Jesus é glorificado, aonde o Espírito Santo se manifesta. Vocês sabem que Estevão era um homem dos menores, mas ele era um dos sete homens cheios do Espírito Santo, que foi separado para servir as mesas. Um trabalhinho pequeno, servir as mesas. Mas aquele homem cheio do Espírito Santo, ele não se conteve somente em servir as mesas, ele precisava extravasar a presença e o poder do Espírito de Deus sobre a vida dele. Um homem que havia andado com Jesus, então cheio de graça, cheio de unção, aonde Estevão andava, aonde Filipe andava, daqueles sete homens que nós lemos, Estevão e Filipe causavam um rebuliço tremendo. Filipe, por onde andava, havia agitação, havia evangelismo, haviam curas, sinais, prodígios, muitas coisas se acompanhavam, apenas separados para servir as mesas, mas estavam tão cheios do Espírito Santo, que eles não se sentiam apenas servidores de mesas, não que servir a mesa é algo menor, mas estavam tão cheios de Deus, que Estevão foi aquele homem que fez que Jesus se levantasse do trono, porque a palavra de Deus nos diz que ele assentou-se à destra da majestade. Mas quando Estevão está sendo apedrejado, quando Estevão está sendo destruído o seu corpo físico, ele olha para os céus, e o que, que ele vê quando olha para os céus? Ele diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus, e Jesus estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Amados, Jesus está em pé à destra de Deus, movendo-se, esperando o mover da igreja. Ele já não está mais somente sentado no trono, ele está à direita de Deus, em pé. Os céus estão abertos sobre a vida da igreja. O nosso Senhor Jesus vem, e vem sem demora. E naquele momento, um homem simples como Estevão, que foi separado só para servir as mesas, ele disse: e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Estevão estava aparelhado para esta obra. Obrigado, irmão. Estevão estava preparado para esta obra. Eu convido vocês a abrirem comigo lá em Jeremias 51. Senhor amado, eu te prometo dar toda a glória, e sou milhões de vezes agradecido pela tua obra redentora sobre a minha vida. Recebe o que é teu nesta manhã e manifesta o que é teu, o que te pertence. É verdade, tu és dadivoso e maravilhoso. Pode falar, Senhor, tu és todo tremendo. Enquanto nós estamos nos preparando hoje nessa manhã, na presença de Deus, aqui em adoração, nós tivemos uma palavra profética através da vida da esposa do Elias, a Raquel. Nós tivemos uma revelação, uma palavra de conhecimento através da vida de um dos nossos amados e preciosos homens de Deus, separado para cuidar deste rebanho, Moacir. E nós salmodiamos diante do Senhor. Nesta manhã tem se cumprido o que diz. Nós temos que ousar no Senhor. Me segredou ali o Moacir no ouvido e disse: Ricardo, Jesus continua sendo o mesmo. Aquele Senhor Jesus que se colocou em pé para receber a Estevão, ele está aqui agora. Aquele Senhor Jesus que andou com os dois discípulos em Emaús, que seu coração ardia, os dois ardiam o coração e ele andava com eles, ele está aqui agora. Aquele Senhor Jesus veio reinar na minha vida, e quando ele veio reinar na sua vida, e quando ele for reinar nas vidas, ele transforma, ele vai transformar, ele transformou. E ele está presente aqui. Nós somos chamados a nos aparelharmos, a nos preparar para a obra que Deus tem para a vida da igreja. Nós tivemos alguns dias de manifestação da misericórdia, da graça, da unção, da presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de todas as miríades celestiais com eles ali no Jari, pelos dias 16, 17, 18 de abril. O Senhor nos tem agraciado, a nós como congregação, nos tem trazido um ministério de evangelismo, e nós temos como igreja trabalhado nisso, e foi um mover muito tremendo, onde boa parte da igreja esteve envolvida, mobilizada. Foi muito tremendo. Deus está trazendo novas manifestações para a vida da sua igreja. Deus está separando novas vidas para serem colocadas junto ao seu rebanho. Naqueles dias foram 64 vidas agregadas ao rebanho. Hoje, conversando com Elias, 6 já foram batizados. O Espírito Santo começa a se manifestar. Esse não foi um movimento onde se lotou o estádio do Beira-Rio, mas começamos, não timidamente, começamos com ousadia, ali no Jari. Um diamante precioso do Senhor Jesus. Me disse outra certa feita, um irmão, não estou lembrado quem, não menospreze os pequenos começos. Jesus nasceu numa manjedoura. Não menospreze o Espírito Santo de Deus na tua vida. Você é um indivíduo, mas junto comigo somos dois. Juntos com o Josué nós somos 3. E somos 4 junto com a Laís. E 5 juntos com o Abner. E somos uma igreja. Nós somos a maior força que já existiu em toda a criação desde a eternidade. Os anjos gostariam de ter o que o Senhor reservou, guardou para nós. Nós somos a habitação viva do Deus vivo. O ser perfeito habita num ser imperfeito e manifesta através da minha imperfeição toda a sua perfeição. Por isso que a glória pertence somente a Ele. E nós fomos chamados nesta manhã aqui para sermos aparelhados, capacitados, adestrados para uma manifestação muito tremenda do que o Senhor vai fazer. Ali em Jeremias 51, versículo 9, fala assim: queríamos curar Babilônia, ela porém não sarou. Deixai-a, cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva às mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça, vinde e anunciemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos medos, porque o seu intento contra este mundo é para o destruir. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai estandarte contra os muros de Babilônia. Nesta manhã você tem que estar preparado para largar de mão as novelas. Se alguém aqui assiste, tem que nesta manhã, a partir de hoje, não mais assistir as novelas. Nós temos que arvorar um estandarte contra este muro do mundo, da Babilônia, que invade a vida da igreja. Arvorai estandarte contra os muros de Babilônia. Se nós aqui nesta manhã, o nosso coração, temos qualquer coisa contra qualquer um de nós, nós temos que arvorar um estandarte e não mais tomar esta atitude. Reforçai a guarda, colocai sentinelas e preparai emboscadas. Irmãos, isso é tremendo. Porque ele começa dizendo aqui, o profeta, que nós queríamos curar Babilônia. O mundo não tem cura. Nós somos aqueles que fazem, que salgam este mundo. Eu arrisco dizer que nós temos que ser como um charque, salgados. Nós temos que ter sal a ponto das pessoas verem que nós temos sal. Nós temos que ter luz a ponto de as pessoas verem que nós somos luz. Nós não temos nada com este mundo físico, absolutamente nada. Vamos usufruir dele, mas nada temos com ele. Não tem nenhum problema que você usufrua das coisas que existem no mundo lícitas. Deus não quer que nós curemos o mundo, porque o Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Nós temos que vir e anunciar, então, esta obra da luz, que é o Senhor Jesus. E nós temos que aguçar as flechas. Você sabe o que significa a palavra aguçar? É polir, é preparar. São flechas. Aqui Deus está falando muito claro de uma guerra que tem, que está sendo, que está acontecendo, que está em iminência de acontecer, ou que está em andamento. Nós temos que polir as flechas para nos preparar para esta batalha, para que a flecha vá e corte, e destrua, e derrube qualquer que seja o nosso adversário. Preparai os escudos. E eu comecei a orar, e é interessante que depois, quando ele diz ali no versículo 12, arvorai estandarte, reforçai a guarda, colocai sentinelas e preparai emboscadas. Nós temos basicamente três escudos na nossa vida. Nós temos um escudo de defesa. Isso eu conversando com Deus e Deus conversando comigo. Nós temos um escudo de ataque. E nós temos um escudo que desnorteia o diabo. O escudo de defesa é o Deus Pai. A palavra fala que Ele é nosso escudo e segurança. Deus é o meu escudo de defesa. No Senhor, Deus Pai. Lemos um pouco do Salmo 91. Nele eu me refugio. Nele eu me escudo. O Deus Pai é o protetor. Ele é o cuidador. Quando vem a luta, quando o diabo vem sobre mim, quando as provações vêm, eu estou com esse escudo que é o Pai. E ali me fecho nesse escudo. A palavra nos ensina que em nome de Jesus nós fazemos maravilhas. Porque como disse o Moacir, Ele é o mesmo hoje, continua aqui. Por isso Ele está interessado em nos aparelhar. Vocês que estão hoje de manhã são privilegiados de estarem aqui. Nós somos privilegiados porque Deus está separando as nossas vidas para manifestar uma obra tremenda e grandiosa. Jesus é um escudo de ataque. Em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás. Em nome de Jesus eu te ordeno, seja curado. Em nome de Jesus, levanta e anda. Tu que está com a fé morta, acorda em nome de Jesus. Tu que está enfermo, em nome de Jesus, seja curado. Mas esta é uma obra que é da igreja. Deus não chamou um homem para ser o curador. Ele chamou Jesus para ser o libertador. E a igreja para seguir nas pegadas do Senhor. Ele nos falou, o meu Senhor, o teu Senhor, minha irmã. Que idade tu estás, irmã? Com 78 anos, há unção, há poder, há graça. A senhora pode transtornar o mundo. O diabo se submete ao poder do evangelho que está na sua vida, meu irmão. Não existe idade para o Senhor, porque o poder de Deus é tão forte nos 45 quanto nos 78. Acredito que é muito mais forte ainda nos 78, porque a senhora tem maturidade, a senhora tem experiência, a senhora tem valores que eu ainda infelizmente não tenho, mas eu espero ter. Use esses valores, use essa experiência, toda essa sabedoria, querida, no nome de Jesus, para espantar o diabo, para atordoar Satanás, para ganhar vidas, para proclamar libertação. É para isso que nós somos chamados. Então, este outro escudo que é Jesus, é um escudo de ataque. Em nome de Jesus eu uso. Vocês já viram, com certeza muitos devem ter assistido, vários filmes onde os guerreiros usam o escudo e por vezes eles golpeiam o inimigo com o escudo. Eles estão atacando com o escudo. O diabo pensa que é um escudo de defesa e quando ele vê, ele leva ali uma no queixo. É um escudo de ataque. Mas tem uma que dá no tendão de Aquiles do diabo. É o escudo do Espírito Santo. Que nos foi outorgado. Uma outorga é algo dado, é algo colocado. É muito tremendo. Deus simplesmente deu o Espírito Santo. Não veio só um braço do Espírito Santo para a tua vida, veio todo o Espírito Santo e entrou em ti. Tu és o templo do Espírito Santo, vizinho. Viu, meu vizinho? Tu és o templo. Nós somos vizinhos, moramos no mesmo bairro. Tu és o templo do Espírito Santo. Deus te chamou para enlouquecer a Satanás. Ele já é louco, vai ficar pior ainda. Te levanta como um guerreiro cheio do poder e da autoridade e da unção e da ousadia. E faça com que o diabo bata em retirada. Deus chamou essa mocinha linda. Como é o teu nome, mocinha? Rebeca, que precioso. Teu coraçãozinho já é de Jesus, Rebeca. Olha só, vem aqui, Rebeca. Vem cá contigo. Tu sobe aqui porque eu sou pequenininho. Tu é mais alta do que eu. Os irmãozinhos te veem. Olha aqui, Rebeca. Nós vamos orar por ti. Tu já é de Jesus, Rebeca. Nós vamos orar para que tu seja sempre de Jesus. A palavra diz que o reino de Deus é dos pequeninos. Nós temos que ser, quem não está enxergando a Rebeca aqui, nós temos que ser como a Rebeca. Eu pedi para vir e ela veio sem sombra de dúvida. Espírito Santo toca sobre a vida da Rebeca com graça, com unção, guardando todos os dias da sua vida, que ela seja cheia da tua presença. Usa como tu usaste Esther, Ruth, Ana e tantas outras filhas do Pai. Usa em nome de Jesus. Nós te abençoamos, Rebeca. Obrigado, preciosa, por essa. Ela vai orar então. No final eu vou pedir para ela orar. Pode deixar. É tua neta? Olha aí, viu, vizinho? O Espírito Santo é um escudo maravilhoso. Quando nós começamos a orar em línguas, nós falamos mistérios. Mas nós não podemos parar por aí. Nesses dias que nós tivemos ali no Jari, para toda a glória, para toda a honra, para todo o louvor do nosso Senhor, nós fomos ousados. Nós fomos ousados. Nós todos como igreja. A mim coube uma das partes do trabalho que foi ministrar a palavra, mas a outros coube partes tão tremendas e tão importantes, que agora com o Elias e a turma é consolidar. Eu não tenho dúvida que ali vai se levantar um povo muito grande. Nós não temos dúvidas, nós estamos orando alguns irmãos para que o Jairi todo seja de Cristo. E eu vou dizer para vocês, ele vai ser, porque eu estou pedindo ao Pai, porque ele falou e disse: o que pedires em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado. Nós estamos pedindo, Jesus, em teu nome eu te peço, cumpre a tua palavra. Eu não quero prata, eu não quero ouro, eu não quero nada, mas uma coisa nós queremos, o Jairi todo para ti. Isso não é uma esperança falsa, Ivan. Isso é fé verdadeira nele, que vem dele. Ele nos dá fé, a fé é um dom dele. Então, quando eu digo para vocês que o Espírito Santo é um escudo que desnorteia o diabo, acredita no que eu estou dizendo, tenha fé. Quando começamos a orar em línguas, o diabo fica enlouquecido, porque ele não entende o que nós estamos falando. Mas nós não devemos parar aí. Nós temos que profetizar. Nós temos que ousar. É muita ousadia quando o irmão diz para mim assim: Ricardo, Deus é o mesmo, Jesus vai fazer. Ele foi ousado. E eu tenho que ser ousado e dizer, então, em nome de Jesus, levanta e anda. Nós estamos no Jari aqueles dias e estava junto conosco aquele rapaz, entre tantos outros. Vimos Deus fazer coisas tremendas. Não foi obra de homens. Quem esteve lá viu. Deus curando, Deus salvando. O Deus que salva é o mesmo que cura. A obra de Deus é completa. Eu não tenho a menor dúvida que há poder no nome de Jesus para restaurar por completo o Levi. E ele entrar pulando e saindo. E eu não vou sossegar enquanto não ver isto na vida da igreja. E nós como igreja não vamos sossegar, porque nós fomos chamados para transtornar este mundo. Por isso que cada um de nós tem um ministério específico, cada um de nós tem uma parte no corpo, cada um de nós se encaixa como uma engrenagem. Por anos a fio, os irmãos aqui transtornaram o Fidel Castro. O Fidel chegou a adoecer porque a igreja foi a Cuba. Não é verdade, Deus? A igreja enlouqueceu Satanás e as portas estão ruindo. Os muros em Cuba estão caindo. Esta geração vai ver cruzadas, eventos evangelísticos, cultos, adoração, colheita em praça pública em Cuba. Porque alguém, há mais de 25 anos, aparelhou-se. Ouviu a palavra, poliu a sua flecha, preparou o seu escudo, cravou a sua bandeira contra os muros de Cuba. Não, imagine vocês, quando nós estamos lá no Jari pensando em fazer esse trabalho, foram um grupo de irmãos juntos, e um irmão chegou para mim, abriu, botou a sua mão no bolso, tirou algumas notas, e me deu uma delas e disse assim: isso é para ajudar vocês, porque eu sei como é difícil um trabalho. Deus tem levantado pessoas para cooperarem com esse trabalho específico. E eu comecei a me lembrar do que esse irmão deve ter. Comecei a imaginar o que ele deve ter passado ao longo de tantos anos entrando em Cuba. E levando bíblias a ponto até de o terceiro, quarto homem do governo receber o evangelho. Médico lá, Raul, né? Rodrigo, olha aí. O cara é crente agora, Zeus. Que um mês. Rodrigo Alvarez Cambras. Ele é crente agora? Entregou o coração para Jesus numa oração ou não? Olha aí. Então, irmãos, alguém se aparelhou. Agora vocês imaginem se todos nós aqui estivermos aparelhados. Tinha um irmãozinho numa cadeira de rodas e eu disse para ele, aquele que tem um afundamento craniano, que tinha, porque Deus vai restaurar. Porque se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. E eu não vou precisar rasgar, porque Ele faz. Deus faz. Deus está chamando você, irmão. Você, irmã. Deus está nos chamando. Gente, Jesus já está em pé. Os céus já se abriram. Há unção sobre a vida da igreja. E eu disse para o irmãozinho assim: tu não tem fé? Se tu não tem, vem na minha. Eu também não tenho, porque a fé que tenho recebido de Deus não é minha, é dele. Então vem, te levanta. E nós puxamos, e aquele rapaz por alguns momentos se firmou. Eu te digo que ele vai sair pulando. Mas mais importante do que isso é nós. Mais importante do que isso é nós, como igreja, independente de ele pular ou não pular, é nós nos dobrarmos e ministrarmos ao Senhor. É nós, na madrugada, gastarmos tempo com o Senhor. Naqueles dias houve um mover, eu só ouvi os irmãos dizendo, tem gente acordando de madrugada, gente acordando de madrugada. Eu olhava pelo meu prédio, assim, via a luzinha do apartamento de um irmão, meu amigo, acordado, 4 horas da manhã. Ele olhava, via a minha acordada, disse, oh, o Ricardo deve estar acordado. Deus está chamando, nós temos que nos aparelhar, nós temos que arvorar um estandarte contra os muros da Babilônia. Eu não posso acreditar que nós estejamos vendo viver é a vida. Nós temos é que viver o evangelho e não assistir esta novela e qualquer outra que seja. Eu não posso conceber que nós gastemos um tempo vendo o adultério, a promiscuidade, a impureza, a mentira e o engano, enquanto nós não gastamos um tempo orando, jejuando, clamando, intercedendo, estudando e conhecendo a palavra. Deus chamou uma igreja para ser santa. Nós temos que transtornar esse mundo, Sérgio. Nós temos que transtornar. Nem dia eu estava orando por esse culto de hoje, Deus me falando muito forte sobre a vida de vocês. Nedir, algo tremendo de Deus para vocês. Vocês têm provado ao longo de 30 anos um mover de Deus. Vocês viram Erasmo e Moisés serem transformados. Depois Deus agregando Rogério, João Nelson, Telmo, outros homens e o povo crescendo. Se nós abrirmos os olhos, quantas mil vidas existem ao redor do Brasil? Esse aqui também. Já vem para o lugar da pregação. Vem com o tio, querido. Pode vir. É, devagar.
vamos orar por ti.
Esse aqui é o Natanael.
Olha aí. Eles vêm, amados, para a presença. Não para mim, eles vêm. A unção aqui. O cara nunca viu, nunca me viu esse rapaz aqui. Não sabe quem eu sou. Veio para o meu colo com um pridão desse tamanho. Deve ficar com medo, mas ele veio. Nós te abençoamos, Natanael, para que tu seja cheio do Espírito. Cheio da graça, para que se cumpra em ti toda a palavra de Deus. Olha, que é o microfone. Não os embaraceis. Pode vir. Pode vir. O pastor está pregando. Quem estiver pregando, pode vir. Nós não vamos te embaraçar. Que bênção, rapaz. Tem mistérios. Gente, Deus é um Deus de mistérios. Pode ficar, tu está em casa. O tio cuida para que tu não leve choque. Pode deixar. Deus é um Deus de mistérios. Enquanto eu orava, Nedir, pensando em vocês, não sei porque me vinha muito forte a vida de vocês, Sérgio e Nedir. Há um mover de Deus, porque Deus ainda nem derramou um décimo, um centésimo do que Ele quer derramar através de vocês, Nedir. Quando Ele diz que nós temos que, deixa eu me lembrar melhor aqui, preparar, arvorar estandartes contra os muros de Babilônia, reforçar a guarda. Além disto, eu preciso reforçar a guarda sobre a minha vida, porque de repente estou eu vendo novela. Eu preciso reforçar a guarda. E mais do que reforçar a guarda, eu preciso colocar sentinelas. E preciso preparar emboscadas. Gente, o diabo nunca imaginou que nós íamos fazer um trabalho daqueles. Nem eu imaginei, porque eu não sou capaz, mas Deus é capaz. Se vocês começarem a olhar o que Deus tem feito, só pensando nessa congregação aqui, é muito, e vai fazer muito mais. Preparar emboscadas. Eu estou orando em casa e o Senhor disse para mim assim: agora, Ricardo, tu repreende o diabo e manda ele ficar surdo e cego, para ele não ouvir o que tu vai fazer, o que tu vai dizer. Deus faz coisas que até o diabo duvida, porque, como diz um ditado, o diabo fica louco. Deus é um Deus tremendo. Ele te trouxe nessa manhã, irmão, irmã, amigo e amiga, para que tu seja tocado pelo Espírito de Deus. Nós temos, de um tempo em tempo, dentro das condições que o Senhor me tem permitido, eu tenho ido na casa do Mário, esposo da Mayra, pai desse rapaz bonito aqui, e tenho sentado com o Mário e dito: Senhor, vai te... E oramos. E toda vez que eu, a primeira vez só estive com ele, na segunda já fomos lá, o Robson e eu sentamos com ele, ele sentou na cama e já oramos por ele, e ele vai entrar pulando e adorando o Senhor. O Senhor nos tem chamado para salgarmos a terra. Talvez a moça esteja aqui no retroprojetor, né, no data show, sentado o tempo todo, que privilégio. Deus tem algo tremendo para a tua vida, irmão. Deus tem algo, porque Ele é tremendo. Deus tem uma obra, isso aqui não é um jargão, um clichê, como se diz, não, isso aqui é verdade. Deus tem uma obra tremenda na tua vida. Porque o Espírito Santo dEle é tremendo. O Espírito Santo dEle é poderoso, é majestoso. A maior força do universo, ela se move na vida da igreja. Então me disse o Senhor assim: Ricardo, fala para a igreja se aparelhar. Nada do que nós temos falado aqui hoje, eu não tenho conversado com o meu pastor. Nós temos que andar vinculados, juntos, ligados, cobertos, alicerçados. Aguçai as flechas, preparai os escudos. Porque o intento do Senhor é para destruir. Nós só vamos tirar desta terra as almas. O que interessa para o Senhor são as almas. Quantas senhoras de 72 anos, como é o nome da irmã aqui? Isto. Dona Maria Edith, quantas amigas suas não são crentes ainda? Muito poucas? Então que essas muito poucas todas sejam.
Olha aí que tremendo. Está orando por elas. Eu não tenho acesso às suas amigas, dona Maria Eudite, mas a senhora tem. Então recebe graça de Deus, ousadia, unção, e que elas venham a se converter. São muito poucas, eu fico feliz. Eu estou feliz que são poucas, porque as outras delas já são crentes. O teu círculo de amizade, irmã, tu tem condições de atingi-lo. Nós só temos condições de falar com as pessoas do teu relacionamento que não são crentes ainda, quando nós nos reunimos por um trabalho específico. Mas tu tens no teu círculo de amizade, no teu ambiente de trabalho, na escolinha, Rebeca, no encontro dos aposentados, Sérgio, aonde tu vai, irmão, tu pode alcançar vidas. Aonde tu vai, irmão, tu pode pregar o evangelho. Tu deve expulsar demônios, curar enfermos. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, falarão em novas línguas, expelirão demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Se pisarem serpentes, não lhes fará dano. E imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso é para a igreja. Isto é para a tua vida. Isso tu recebe aonde? Diante do trono do Senhor. Então, irmãos, que este seja um início de semana aonde nós estejamos ansiosos para chegar à segunda-feira, às 4 da manhã, e nos acharmos todos aos pés da cruz, aguçando as nossas flechas, preparando os escudos, arvorando o estandarte que é Jesus, nos posicionando, nos santificando, para que Deus faça uma obra tremenda e grandiosa através de nós também, porque Ele está fazendo, as coisas estão acontecendo, e eu não quero ficar à margem do caminho. Espírito Santo, venha sobre a vida da igreja e manifesta. Espírito Santo, venha sobre a nossa vida e sopra. A obra é tua, e eu te dou toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E falo isso para que Satanás saiba que eu não me acho nada, e sei que tu és tudo, e que a tua igreja em ti sabe que tu és tudo. Recebe a glória, recebe a honra, e vai tocando em cada coração. Recebe o toque, recebe a unção, recebe a graça. Se você chegou triste, eu repreendo, sai! Em nome de Jesus, a angústia, a tristeza, a depressão, o ódio, o rancor, sai em nome de Jesus. Recebe ousadia, recebe, recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Alguém está nos visitando hoje aqui? Pela primeira vez, que ainda não entregou o coração para Jesus? Vem aqui, não é crente esse rapaz ainda? Já é? Quem que não entregou o coração para Jesus? Não precisa ter vergonha, nós queremos orar. Todo mundo aqui? Que bênção, que milagre. Oh, Jesus, tu está voltando mesmo. É verdade? Mesmo? Essa moça ali que está me olhando, já é convertida? Isso, não, lá atrás, essa moça de roxo ali. Já, que bênção. A senhora também já é filha e mãe? Que tremendo, olha que coisa preciosa, as famílias começando a andar com Deus. E esse cidadão aqui, vem aqui por favor, vamos orar por ti. Está aí sozinho, vamos abraçar no calor do Espírito Santo esse homem. Já entregou o coraçãozinho para Jesus? Que bênção. Então nós vamos pedir que a Raquel, a tua filha aqui, olha aí, vem cá, Rebeca, orar pelo tio aqui, vem. As coisas que Deus faz. Pode orar por ele.
Ó Senhor, eu te peço, Senhor, para a vida do tio, Senhor, que abençoe ele, Senhor, cada dia mais e mais, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, amém.
Obrigado, querido. O Senhor te abençoe, tio, viu? Seja cheio do Espírito Santo, cheio de graça, de unção, de ousadia. Tenha uma semana de vitória. Profetize sobre as mães de vocês, sobre os pais, sobre todo mundo. Que o Senhor se manifeste em nome de Jesus.